Adeus. Hein? Vamos dar por abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2022. Pedindo à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Ele ainda não chegou, não sei, não deu a justificativa ainda.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Está com atestado na casa.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 45. Amparo da proteção divina. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, cântico para vós de soprano. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar, os mares. Ainda que as águas tumultuem e estuem e venham a abalar os montes, está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus e o santuário do Altíssimo.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 043 de 2022. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Lincoln Leano Lopes Point, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 042 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediata à leitura do expediente com a secretária Vanessa.
Ofício 1747 de 2022. Projeto de lei número 038 de 2022. Regime de urgência. Autoriza a contratação de professores em caráter excepcional e por tempo determinado para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ofício 1749 de 2022, projeto de lei número 034 de 2022, que altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Esmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 034, que altera a lei municipal número 946 de 2021. Lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias para a prestação dessa casa legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais autoestima, atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Resposta ao ofício 097, em atenção ao requerimento do vereador Luiz Galtério. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento número 05 de 2022. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, realize a supressão das figueiras no entorno do cemitério da localidade do Estreito, conforme fotos em anexo. Justificativa. A solicitação se faz necessária, pois as figueiras estão causando danos, quebrando os túmulos. Cristina de Matos Azevedo, vereador do PDT. Em anexo, as fotos. Gabinete do vereador Neidilândia Morim Loureiro. Requerimento número 015 de 2022. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer que a mesa diretora realize uma moção de aplausos aos 36 anos de fundação da Igreja Embaixadores de Cristo, para que seja realizada uma sessão solene. Justificativa em plenário, atenciosamente, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Esmo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Os vereadores abaixo subscrito, forte nos termos elencados no artigo 28 e seguintes do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem à presença da Vossa Excelência para apresentar chapa para a eleição da mesa diretora deste poder para o exercício de 2023, conforme segue. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes. Vice-presidente, Vanessa Lima de Oliveira. Primeiro secretário, Neidilândia Amorim Loureiro. Segundo secretário, Ronei Santos da Silva. Plenário, Caetano Zé Travassos, 29 de agosto de 2022. Assinaturas dos vereadores, com o apoio do vereador Cristino de Matos Azevedo e vereador Ildomar Xavier da Costa.
Esgotado o expediente, passei a hora do dia e eu quero botar em votação e a apreciação dos colegas vereadores o pedido de urgência do projeto de lei 038/2022. Então, os vereadores que concordam com a urgência desse projeto, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a urgência do projeto de lei 038/2022. Hora do dia com a secretária, Vanessa.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 021 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar que seja efetuada a manutenção na localidade do Barranco, no beco público que vai até a chácara do senhor Olício. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que nos acompanha, em especial aquelas pessoas, amigos e amigas da localidade do Barranco, essa demanda eu recebi há poucos dias aqui na cidade, a informação de que houve efetuação de manutenção na região do Barranco. No entanto, aquela região do Barranco não havia sido operada a manutenção de estradas. Né? E tem uma série de famílias, moradores, pescadores, né, agricultores, que usam diariamente aquele beco. É um local de escoamento de produção. Né? É um local, agora, na muda da cebola, que o pessoal está precisando acessar para poder, né, trabalhar na muda da cebola. E a comunidade reclamando, né, reivindicando que seja feita a manutenção. Então, nada mais, nada menos do que um pedido de manutenções que se faz formal aqui no plenário da casa, encaminhado ao governo, para que se dê a devida atenção. E o nosso, né, lamento em relação ao governo não ter aproveitado a oportunidade das máquinas andarem na região e já ter feito serviço. Né, e aí fica do jeito que a gente costuma nomear, né? Ficou para trás, né? Que se retome, que se possa fazer a manutenção nessa, para essa comunidade, essa região dentro da comunidade do Barranco, que realmente precisa muito. Eu conheço ali muitas pessoas e não é diferente de outras regiões do nosso interior, mas que eu venho pedir porque foi me reivindicado. Luiz, bota para frente, pede manutenção, porque estamos precisando muito.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Luiz Galteri. Não havendo mais nenhum vereador que se manifestar, só quero dizer ao vereador Luiz que esse pedido também foi feito para esse vereador. Até no dia que eu estava, nós ligamos junto com o presidente da localidade, até para o vice-prefeito, que fosse lá ver. Não sei se já não fizeram alguma coisa lá, faz uns quantos dias, é isso aí. Mas se ainda não fizeram, o seu trabalho é de muita importância, né? Aquela comunidade mesmo estão necessitando desse trabalho lá. Está bem ruim aquele beco lá mesmo. Então, voto em votação. Aqueles que concordam com o requerimento do vereador Luiz Galteri, permaneçam como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 021/2022 do vereador Luiz Galteri.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Requerimento número 022 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja efetuada a instalação de iluminação pública no beco da Picada em Bujuru. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galteri, vereador do PT.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Luiz Galteri.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha, neste caso, em especial, a comunidade de Bujuru, nosso terceiro distrito, em especial, né, o Beco da Picada, né, onde hoje, atualmente, tem algumas famílias vivendo lá, né, morando, habitando, está sendo feito, né, consolidação de moradas, e é uma região que, apesar de próximo da vila de Bujuru, que fica às escuras durante a noite e as pessoas têm que se ver, né? Eu trago aqui o relato de uma senhora, né, em relação à insegurança que ela sente de ter que ir a poucos metros, acho que ali está a menos de um quilômetro, né? Acho que uns 500 metros, digamos assim, pouco mais, pouco menos, da vila, tem que ir à vila e ela sente uma insegurança por ser mulher, né? Pela insegurança de transitar pelo beco da Picada para acessar a vila, seja por uma coisa simples como ir ao mercado, né, fazer uma compras, né, ou alguma outra atividade que lhe for importante. Então, nesse sentido, nós viemos aqui reivindicar ao governo que instale iluminação pública no beco da Picada, trazendo um pouco mais de segurança, já que no terceiro distrito nós não temos contingência da Brigada Militar, né, e nem da Guarda Municipal permanentemente, né, a exemplo, em comparação com períodos anteriores em que havia, né, esse contingente de segurança pública lá. Então é nesse sentido que a gente vem pedir, de certa forma, é claro que a gente merece muito mais, a comunidade do Bujuru merece uma série de outras demandas que nós temos reivindicado aqui sistematicamente, em relação a transporte, em relação à manutenção de ruas, de drenagem, também de iluminação pública, porque tem casos lá em que as pessoas têm reclamado, né, de longa data de cobrança para a troca de lâmpadas que não tem ocorrido. Até não retornei para ver o contato, mas a Secretaria de Obras me prometeu que... Fiz uma ligação outro dia para cobrar essa situação da iluminação pública em Bujuru, uma troca de lâmpada que uma cidadã amiga tinha reivindicado, e foi me prometido que a Secretaria de Obras na semana seguinte estaria fazendo a troca, as manutenções agendadas para Bujuru. Então é nesse sentido que a gente quer atender o mínimo que a comunidade nos demanda. Acho que isso é o básico do básico, né? Já que temos praticamente zero cobertura permanente de segurança pública, exceto quando há um efetivo da Guarda Municipal, da Brigada Militar, que faz ronda por Bujuru.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 022/2022 do vereador Luiz Galtério.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 023 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja instalada faixa de pedestre com redução de velocidade na rua Butznader, em frente ao núcleo do projeto Semente da Esperança, no bairro Tamandaré, garantindo assim segurança aos alunos e profissionais do referido projeto. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Esta é uma demanda da cidade, né, da mobilidade urbana, da sinalização urbana para pedestres e condutores de veículos automotores que circulam pelas ruas, especificamente em relação à rua Butznader, onde faz um cruzamento ali em que nenhuma das quatro travessias do cruzamento tem faixa de pedestres hoje. Né? E a comunidade ali, principalmente o pessoal que trabalha no projeto Semente de Esperança 2, né, com oficinas de diversas naturezas, né, onde crianças atravessam em vários horários do dia, né, aquele trecho, de forma relatando que já ocorreram situações bastante preocupantes, né, de quase acidentes. Né. Então, é necessário, é urgente, um trecho da cidade mal sinalizado, que já tem pavimentação nas duas vias do cruzamento, em que não tem faixa de pedestres e nem redutor de velocidade. Então, pedimos a instalação de ambos ali, porque está fácil acelerar para quem é inconsequente e traz risco para os cidadãos e cidadãs. Né? E nós estamos considerando que ali é acesso a um ambiente de apoio educacional, né, de formação, de cultura, de lazer, de arte, né, que tem oficina de música, tem várias oficinas, e a gente acolhe essa preocupação da comunidade antes que algo mais grave possa acontecer e que a gente possa garantir, né, dispositivos para aumentar a segurança pública dos pedestres, principalmente naquela região. Né. Então é basicamente essa demanda e esperamos que seja dada a devida atenção, com a devida prioridade, no rol de atividades das secretarias de trânsito, secretaria de obras, para que o quanto antes possamos, né, receber essa nova sinalização que não custa muito ao município, mas que para aquelas pessoas que estão diariamente ali é importante.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 023/2022 do vereador Luiz Galtério.
Requerimento número 024 de 2022 do gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja instalada faixa de pedestre com redutor de velocidade na rua Elias Ogbe, fundos da escola João de Deus Colares, garantindo assim segurança aos moradores e transeuntes. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Esse é um trabalho que eu faço em parceria com a colega vereadora Vanessa, né, que tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, né, próximo da casa dela, e ouvir a comunidade, né, pessoas que relataram um quase acidente também de um motorista irresponsável que dobrou em alta velocidade subiu a calçada, quebrou a boca de lobo e quase bateu na casa da senhora. Isso também porque é uma rua que está pavimentada e que alguns motoristas estão usando a cidade para, né, exercer uma direção perigosa. Então, nesse sentido, nós viemos aqui também por cobrança de moradores, né, de pessoas que presenciaram e têm presenciado, né, a direção perigosa naquela esquina, uma região onde muitas crianças brincam no meio da rua. Está aos fundos da escola JDC, onde, na soltada do colégio e na ida para a escola, há um fluxo grande de crianças. E nós queremos, a exemplo do trabalho anterior, antecipar algum acidente que venha a causar, né, danos físicos, né, para além dos danos materiais, mas danos à vida humana. Então, é nesse sentido que nós estamos cobrando do governo que coloque no rol das prioridades primeiras, né, essas atividades das secretarias de trânsito de obras, de melhor sinalização do trânsito em zonas específicas como estas que nós trouxemos ao plenário na noite de hoje.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira, também autora do requerimento.
Primeiramente, dar boa noite a todos. Né, a agradecer ao vereador Luiz Galtieri por ter feito esse trabalho e ter me passado para assinar junto. Realmente estávamos juntos naquele momento. Né, a moradora veio nos relatar, bem no fundo da escola JDC, próximo à minha casa. Estávamos conversando, ela nos passou a situação. Então, é mesmo somente agradecer, já passasse o que aconteceu, a situação. E já estive também conversando com o secretário, já tive a oportunidade de explicar mais ou menos para ele o que aconteceu. Eu expliquei que estaríamos entrando com um trabalho e agora esperamos a resposta e alguma ação da Secretaria de Trânsito devido a essa situação.
A palavra está à disposição do senhor vereador. A palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite, vereador Luiz, boa noite, vereador Nedinho, o Cristino, o Hildo e o Ronen e o Luiz aí. E assistência aqui, né? Eu pedi a palavra para contribuir, né, o vereador Luiz e a Vanessa, pelo excelente trabalho de vocês. Se não me engano, ali é a Rua 6, atrás do Caíque, né? Em 2017... 7. É a Rua 7, não é 6? É 7, atrás do Caíque, nesse sentido? É 7. Aquela rua ali já sempre teve problema com trânsito de alta velocidade de veículo. Em 2017, eu assumi ali no lugar do Polis por 90 dias. Eu ia passando perto da rua direita da rota ali, e um pai de uma criança chegou perto de mim e disse assim: eu estou indo na Câmara de Vereador falar com o vereador Penteado. Tem que ter um jeito ali, porque os carros passam rápido, e naquele tempo tinha muita areia ali, o vereador Luiz. E não tinha a calçada, né? E já causava problema para as crianças que os carros andavam em alta velocidade, né? Aí a gente entrou com um trabalho nessa casa pedindo um calçamento daquela rua ali. E foi feito, né? Até dou os parabéns para a prefeita ter calçado aquela rua ali, né? O bairro está praticamente todo calçado. Mas já se tinha problema anos atrás, ali, 2017, né? E a pedida de um redutor de velocidade é de extrema importância, sim. Ali é uma escola, né, pública, onde estudam as crianças dos nossos alunos, né, do povo da cidade ali, né? E, na verdade, tem gente que não tem, às vezes, por exemplo, a ideia do que pode causar um carro em alta velocidade, né? Uma criança se atravessar, né, vereador Luiz, e causar um acidente, problema, né? Então, é gravíssimo, né? E acho que ali um redutor, sim, na metade daquela Rua 7, né? Para mim era a Rua 6, como a Anissa disse que é a 7, deve ser a 7 mesmo, né? E é muito de grande importância, né? Porque vai, na verdade, proteger os alunos ali, né? E ali é uma escola que é bem apovoada, né? Bastante aluno que estuda ali, né, vereadora Vanessa?
Só para contribuir, colega, peço um minuto da sua palavra. Assim, ó, as ruas ali, agora elas têm, algumas ruas já têm nome, né? Mas a gente tem aquele modo de falar, Rua 7, Rua 6, Rua 8. A minha rua mesmo é a 8, e agora ela tem um nome Aparecida Silva Costa, mas a gente tem sempre o costume de falar por números, né? E realmente aquela ali é a Rua 7, sim. Tá?
Então, na verdade, toda a gente está com o número de Rua 7, né? Então, é de grande importância o trabalho de vocês aqui nessa casa hoje, né? A gente aprova, sim, né? Trabalho lúcido, né? E, na verdade, proteger os alunos que pescam ali, né? A gente tentou com o requerimento também, vereador Luiz, que na volta do Caique, que fosse botado tela por cima, anos atrás também tinha gente que usava droga ali, né? Pulava para dentro da escola, fazia desordem, né? Mas se não foi botado, teve o calçamento e o pedido da redutora, acredito que mais breve possível seja, né, botado pelo nosso executivo, e que agradece o povo que mora naquela redondeza ali. A gente aprova o trabalho, sim. Excelente trabalho.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Luiz Galtério e Vanessa de Oliveira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 024/2022 do vereador Luiz Galtério e Vanessa Lima de Oliveira.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 039 de 2022. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de iluminação pública na parte externa e interna dos cemitérios locais do município. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de reclamações. Quando tem sepultamento à noite, é uma escuridão. No cemitério municipal de São José do Norte, cemitério municipal público da Capela, cemitério municipal público do Estreito e cemitério municipal público de Bujuru. Plenário José Caetano Travassos, 26 de agosto de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, esse é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? Na verdade, a pedido do povo nosso, né? São José do Norte, porque isso é uma reivindicação, na verdade, né? Porque o nosso cemitério de São José do Norte, né? Central aqui, não só daqui o da Capela, né? Estreito e Bujuru, né? A iluminação pública na frente ali, em São José do Norte, que ontem passei para ele, não tem. É escuro. Estive verificando. Já pediram que entrasse com esse trabalho, eu fui verificar, né? Porque quando se faz um trabalho, a gente tem que verificar. Então, ali tem que ter iluminação ali pela parte de fora do cemitério, né? Não tem. A não ser por dentro ali, um luminar, né, no corredor, que é mais forte, e depois se vê ali um apagão, né? E da mesma forma também se coloca no cemitério da Capela também. Não tem iluminação também, né? E da mesma forma de Estreito, né? Também permanece nas escuras. E de Bujuru da mesma forma, né? A gente sabe que para falecimento de pessoa não tem hora e nem tem dia, né, senhor vereador? E hoje se sepulta a pessoa até a noite, né? Então, acho que é de grande importância que o nosso município bota iluminação pública, tanto na parte interna e externa do cemitério, né? Porque, na verdade, beneficia o nosso povo, né? E quando falece um ente querido, né, que possa ser sepultado a qualquer hora da noite, a qualquer momento, né? E tem que ser iluminado, né? Na verdade. Aqui mesmo, em São José do Norte, ali tem ali um clube de, acho que é futebol, de tênis, ali, salão, uma iluminação do caramba. Agora, cemitério, onde sepultam as pessoas, escuro. Aí é complicado. E temos um exemplo aqui do cemitério novo na saída do Leonardo, né? Ali é iluminado ali. O cara começou agora e no cemitério aí, né, particular, mas tem iluminação toda a volta dele aí, tranquilo, né? A gente até dá os parabéns pro Leonardo, né? E São José do Norte e os outros cemitérios do nosso local, né? Estreito, Bujuru e Capela, que o nosso executivo mais velho possível, né? Bota a iluminação na parte de fora ali, né? Pela frente. E eu acho que até contemplar a iluminação por dentro dos corredores também, né? Porque se vê um apagão total. Deixa a critério do seu vereador, que seja analisado, né? Estudado com carinho e que seja apreciado. E que o nosso executivo na verdade, né, bota a iluminação pública dentro do nosso cemitério, na parte interna e externa, né, na verdade, porque, na verdade, está um apagão mesmo, de verdade. Tá? É isso aí.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, peço desculpas, senhor presidente, por ter chegado atrasado. Não é costumeiro, mas hoje acabei me atrasando numa reunião. O trabalho do vereador Irandir, eu peço a palavra, até porque, nesses anos que estou aqui nesta casa, lutei muito para a iluminação pública nesse cemitério. Até me deixa um pouco, causa estranheza, que o cemitério de Bujuru esteja no escuro, que iluminação tem. O do Estreito é a mesma coisa, tem a iluminação, a não ser que está queimado as lâmpadas, os refletores, né, ou por algum motivo tenha sido cortado, não sei. Né, mas tem instalado. Instalado eu garanto que tem. O municipal, eu não vou dizer, não vou falar, vereador Irandir, porque esse, realmente, eu nunca estive à noite. No cemitério, nunca me aproximei à noite, ali não observei. O da capela, nesses anos todos, quando foram contemplados de Bujuru e do Estreito, o da capela também havia promessa para ser contemplado. E até hoje, realmente, a Vossa Excelência tem razão, não foi contemplado, não tem iluminação pública da capela. Os outros dois, né, nós, até para mim causou surpresa, agora com o seu trabalho, né, que está sem iluminação pública. Agora, tem os refletores, os postes, isso eu garanto a Vossa Excelência, porque já fui sepultamentos à noite, né, e estava funcionando muito bem. Não sei o que aconteceu. Né? Então, o trabalho da Vossa Excelência vai nos trazer até a informação correta aqui, se está funcionando ou não. Eu vejo uma necessidade muito grande, vereador Irandir, também, né, a questão dos banheiros nesses cemitérios. Isso é uma longa luta que trava há anos, e não consegui que nenhum prefeito instalasse banheiro nos cemitérios. O cemitério de Bujuru, agora, né, nós... O Maneca, que era quem responsável, que cuidava, que era um cara que estava sempre de prontidão lá, né, faleceu, eu nem sei como é que ficou agora a situação do cemitério de Bujuru. Que o Maneca era que dava assistência, que fazia toda a limpeza, a construção de túmulos, era tudo com o Maneca, acabou falecendo alguns dias atrás. Não sei como é que está a situação. Mas o trabalho da Vossa Excelência é uma provocação para nós sabermos aqui como é que está, né? E espero, né, que sejam sanados esses problemas. Mas, como relatei, os dois cemitérios, do Bujuru e do Estreito, a iluminação pública estava funcionando. Até o do Estreito, até bem pouco tempo. Acho que deve fazer uns 3 meses, no sepultamento que fui, estava funcionando. Não vou lhe garantir como está hoje, né? Não vou... aqui, né, desmereceu o trabalho da Vossa Excelência. Os dois demais, o da cidade, esse eu não... Sinceramente, eu não tenho esse conhecimento. O da capela, eu sei que não tem a contemplação da iluminação. Né, e, com certeza, seria muito importante o executivo pudesse também instalar os banheiros, seja químico, seja qual for a maneira que seria um bem para a comunidade. Porque eu já fui muito criticado em outras gestões de que fala muito em cemitério, pede muito para cemitério, é banheiro, é luz, é iluminação, é isso, é aquilo, não dá voto. Não estou preocupado com voto. E se receber, com certeza, pode até não dar voto, mas já vi município no país receber muito voto de pessoas falecidas. É isso que é o nosso sistema, e diz que é tão seguro, aí vamos ver as urnas, se são seguras. Eu acho que as urnas até são. O sistema que não é. Mas tudo bem, isso não é o caso. Sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência, só para, né, para aqui também fazer um pequeno relato também dos trabalhos que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, porque, às vezes, né, a gente faz muitos trabalhos e, às vezes, o mérito acaba nem sendo reconhecido. Sou pela aprovação.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 039/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Esgotado a hora do dia, agora iremos passar as explicações pessoais. Isso eu quero dizer que o primeiro inscrito é o vereador Irandir da Silveira Rodrigues e irei passar os trabalhos dessa casa para o meu vice-presidente, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
A questão de ordem, senhor presidente, em exercício, Nedinho, já no momento, eu quero pedir licença para me retirar, que não estou muito bem de saúde hoje, na data de hoje, mas consegui cumprir com o regimento, vereador Nedinho. Não é nenhum menosprezo ao trabalho dos colegas, nem explicações pessoais, é que não está um dia bem legal mesmo de saúde. E peço a liberação para me retirar, tendo cumprido já o regimento. Obrigado, vereador Ledi.
Concedido a permissão, vereador. Em explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aqui, povo nosso São José do Norte, né, que nos escuta nesse momento. Até mesmo o povo vizinho de Rio Grande, a ilha, né, onde a Rádio Cultura Rio Grandina chega, né. É um trabalho que a gente trouxe essa casa essa noite, né, vereador Hildo, como tem conhecimento que o cemitério do Estado tem iluminação, né, e do Bujuru, o colega falou, né. Sendo que aqui em São José do Norte eu passei pela frente onde fui verificar isso aí. Como chegou esse pedido para mim, entrasse com o requerimento, e a gente entrou, né. Ali pela frente do nosso cemitério de São José do Norte, esse o central aqui, é escuro, e muito escuro. Eu fui até conferir, vereador Hildo, porque a gente já tem que conferir mesmo. Né? Claro que a gente não está pensando em voto de maneira nenhuma, isso é um trabalho para beneficiar o nosso povo. Né? E, como o colega relatou, banheiros é um problema dentro do nosso cemitério. Né? Então, de repente, né, o nosso executivo manda alguém a reparar essa iluminação dos cemitérios de São José do Norte, da Capela, Bujuru Estreito, né? Aqueles que não têm possa botar, né? Porque a gente pensa na comunidade, pensamos no nosso povo de São José do Norte. Então, esse trabalho, a referência dele é em prol do povo, né? E, claro que, dentro da parte do cemitério aqui de São José do Norte, tem uma iluminaçãozinha ali, meio apagada. E na entrada ali, no corredor, tem um refletor ali, mas a parte de fora ali não tem nada iluminando. Ontem eu verifiquei isso aí. Completamente escuro, não tem poste de iluminação pública, não tem nada ali. Tá? Então, por isso, a gente trouxe esse trabalho, essa casa, né? Como a capela não tem luz, como o colega relatou ali, né? O estreito Bujuru tem. Talvez, de repente, esteja até queimada as lâmpadas, a reparo tem que ser feito, né, vereador Lito? Então, a gente espera que seja concluído esse trabalho, né? Que seja reparado, botado a iluminação pública, porque é de inteiro interesse da nossa comunidade, São José do Norte. Né? Então, vamos pular a pauta para outros trabalhos. Né? 15 minutos, vereador? Né? Está rodando, beleza. Quero dizer que ontem tive uma audiência pública, né, sobre seguro defeso, que, na verdade, é muito falado no nosso município, né, de São José do Norte, não só aqui, como Rio Grande, São Lourenço e Pelotas. Né? Um seguro que, na verdade, ajuda muito os nossos pescadores, né? Porque, no período de defeso, se encerra a pesca dia 31 de maio, e esse pescador, na verdade, não pesca, a não ser quando libera a pesca no dia 1º de outubro. Então, são 4 meses, que é o mês de defesa. Como, na verdade, houve um atraso de pagamentos do seguro de defesa do nosso pescador, outros estão recebendo e muitos não estão recebendo, já tem pescador que fazia 86 dias ontem que ele fez o seguro e não recebeu o seguro. E a preocupação é grande do pescador, né, e nós, como presidente de colônia, as colônias de pescador, né? Então, eu quero dizer que nessa audiência pública tinha 32 entidades. Nós temos 44 entidades a nível de Estado. Colônias, vereador Ronen. Participou de 32 colônias. Para ver que todo o Estado tem problema de seguro. Né? Não é só São José do Norte. Né? Então, os participantes do seguro, foi uma demanda muito grande. Né? O Ademar, a Cristina, o Gilmar, a Federação, Nilton, Doca, da Frente Parlamentar, Niltinho, da Frente Parlamentar, Zemute, Gilmar, fora da Lagoa, né? O Sérgio, da Colônia da Balsa, Leandro, lá do Tramandaí, seu Antônio, Alberto Alegre, da Previdência de Pelotas, né? O deputados, né? Participaram, né? Jefferson e Leonardo, da SAP. E nós coloquemos perante, né, a Previdência de Santa Catarina, que analisa o seguro, e também estava presente o Ministério Público, né? Tinha peso nessa audiência pública aí, para resolver a situação, né? Sabemos que o seguro que está sendo girado no sistema antigo, né, ele está sendo pago. E aqueles que têm um problema que não girou no sistema, né, é os que estão ficando pendente, né? Então, na verdade, a Previdência de Santa Catarina estava com 4 servidores para analisar esse seguro, vereador Luiz. 4 servidores. Parece uma pouca de falta de responsabilidade pela parte da Previdência e o Ministério da Pesca. Todo o estado do Rio Grande do Sul, né, 4 servidores. Agora, senhora Vanessa, que contrataram mais 10 servidores, foi para 14 servidores. Né? Então, acho que agora vai começar a andar, senhor vereador. Né? Então, é um descalço muito grande da parte dos nossos governantes, né? Da superintendência da Previdência, superintendência do Ministério da Pesca, né? Né? E até mesmo o nosso governo do Estado. Na verdade, é as autoridades isso aí, né, senhor vereador? E agora que vieram contratar mais 10 servidores para que o troço comece a andar. E, na verdade, se é analisado o seguro, se eu falar para vocês aqui, não vão nem acreditar. Bacia de Uruguai, que é a Lagoa Mirim, né? Ali fica o segurado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, né? O estado desde lá. E ali, deixa eu ver, Paraná, se não me engano. É, Paraná. São 4 estados para ser analisado com 4 servidores que nem estavam, seu vereador Dedinho. Não poderia rodar, né? Aí o nosso pescador, coitado, sofrendo com as suas contas para pagar no mini mercado, né, que depende do seguro para sobreviver, para comer e beber, porque a pesca tá no defeso, e 4 servidores. Aqueles que girou no automático estão recebendo, e que não ficou no sistema automático, estava em análise, né? E quando está em análise, fica complicado. E tem que ser indeferido para receber. A gente espera que agora, mais bem possível, que seja indeferido, seguro, né? Tem mais gente para analisar. Aí nós preteava também por que o seguro não ser analisado em São José do Norte, aqui, no seu Previdência, aqui. Eu fiz essa colocação. Ou em Pelotas, né? Aí foi dito pela senhora Marini, que é da Previdência de Santa Catarina, que, na verdade, não seria mais possível ser analisado em São José do Norte nem em Pelotas, porque levaram para Santa Catarina. Tá? Não sei se foi por parte da PF, né, federal, teve muito seguro em outro estado que os pescadores não tinham direito, não eram pescador. Talvez a exigência foi para lá por causa disso aí, né? Ou até mesmo pelo secretário da Pesca. Por que que não? Se o secretário da Pesca é de Santa Catarina, levou para lá para ser analisado. Mas bom seria se voltasse para nossas juris ser analisado em São José do Norte. Tem uma previdência aqui que está ali, né? Foi feita, primeiro mundo, trouxe 100%, e o segundo nosso pescador poderia ser analisado aqui, ou em Pelotas, que nem estava ali, né? Já tinha pegado um regramento certo, primeiro usando meio que se enredaram, mas depois se alinhou o troço, e depois, quando se alinha, leva para outro estado. Então, acontece um balaio de gato. Como foi pago o seguro de nossos pescadores em outro estado, em outros anos, né? Lá no Maranhão, para vocês terem uma ideia. Belém do Pará, né? E tem seguro de pescador ali da Z3, que está sendo analisado lá em Curitiba. Caiu no sistema de Curitiba. Tem cabimento, saiu um pescador de pelota, o seguro dele caiu lá em Curitiba para ser analisado. Será que esse seguro vai ser analisado lá? Acho que não, de repente pode ser jogado pelo canto, cara. Nem sabe quem é o cara, é pô, o cara lá de... O estado do Rio Grande do Sul, Pelotas, da Z3, o seguro lá em Curitiba, no sistema. Tá? Então, eu, como presidente de colônia, sou muito cobrado. Pô, meu seguro não veio, quando é que vai ser resolvido, o que, que pode fazer por nós, o presidente da colônia de Irandi, não só o presidente Irandi, como o presidente Nilton, da Z1, como o Nilmar e Ivan, né, da colônia Z8 e a Z3, e a da Santa Isabel. Né? Mas o problema é geral. Em B também está com problema. Né? Estava ali o Leandro Miranda também, representando fora. Mas esperamos que agora seja analisado o mais breve possível, né? Que saia desse problema de análise, né? Que seja indeferido e que esse nosso pescador consiga receber seu seguro defeso, né? Sem botar na justiça. Na verdade, foi colocado pela Mariana, né? Ali da Previdência, né? Que... Nós pedimos uma porta de visita. O que é uma porta de visita? Um contato direto da colônia com a superintendência de Santa Catarina. Aqueles que estão com 80 e poucos dias que não receberam, o cara que vinha recebendo seguro 10 ou 14, 15 anos, nós entrarmos direto com eles, ligar, e eles ver o porém e por que o seguro não está sendo liberado. Então, ficar de abrir essa porta de visita. Né? Por intermédio da Federação dos Pescadores em Porto Alegre, abre para a federação, passa para as colônias, entramos em contato e vê o porém, por que não foi analisado. Né? Mas, como eles disseram que está sendo, na verdade, 10 contratados, 10 servidores, dizem que agora vai começar a andar. Só que preocupa para, está preocupando nós que é o seguinte, tem mais estado. Aqui tem um relatório de um colega aqui, que no lugar deles tem 1.040 seguros, que não foi analisado, está com problema. Tá? São muita gente. E dentro aqui do nosso estado, aqui do Rio Grande, aqui, entre as quatro colônias e a Mirim, nós temos 400 pessoas com pendência nessas quatro colônias. Quer dizer que, vamos supor assim, são 5 colônias, dá uma média de... Uma colônia pode ter 100 segurado especial, pode ter caído em outro estado também. Assim como caiu um de Pelotas, pode ter caído de outros aqui também. Então, eles vão analisar direitinho, ver, né? Passa para a Federação dos Pescadores, a Federação, pelo nome do pescador e o CPF, passa para as colônias, a gente vai entrar em contato para ver qual é o problema e qual é o motivo. Né? Então, temos em cima isso aí, né? Como também no Fora da Lagoa a gente debateu, o intermédio da FURG, agora foi no dia 8/8, tivemos a... Não, 25, foi a última quinta-feira. Temos também na Fora da Lagoa, sobre seguro, a RGP, né, que são feitos recadastramentos e tem a conta Ouro e a conta Gov. Né. Por motivo do cartório também não... Acho que problema de eleição, perante o período de Covid, não fez mais a sistema... digitalizada, né, que é dos títulos, aí passou para os bancos, o pescador que não tem uma conta poupança, uma conta corrente, abriu uma conta e essa conta chama conta ouro, né, ou conta prata, e ela fica, cai no golpe e ela, né, fica digitalizada, aí dá com o pescador fazer o seu seguro, né, e faz o recadastramento, né. Então é coisa que está sendo resolvida, mas nós estávamos com um problema que os bancos do Banrisul não queriam abrir conta uns dias atrás para esses pescadores. Por causa. E a Caixa Econômica também, parece que entrou meio no embalo, porque continha de 50 contas, 100 contas, então não havia interesse da nossa agência de São José do Norte. Né? Agora, se um cidadão chega com 4, 5 mil, 8, 10 mil, tratado da palma da mão, abre uma conta, né? Não tem porquê. E teve um pescador que relatou para mim que quis abrir uma conta para deixar o dinheiro do seguro... ficar ali guardado por um período, nem assim também quiseram abrir a conta do cidadão. É relatos que chocam a gente, né? Mas o Banco do Brasil ali, parece que não tinha problema. Chegava ali, abria a conta de 50 reais, 100 reais, menos mal, né? E no Banrisul, quem tinha conta poupança ou conta corrente, estava o quê? Na Caixa, a mesma coisa. Mas acho que começaram, e muita gente, né, que não tinha conta, e deu aquele problema do cartão de cidadão, e aí o ano passado parece que também tirou fora o cartão de cidadão, aí não precisava mais, e este ano virou dar problema. Então teria que ser feito um novo recadastramento. Aí tinha pescador que se assustava, pedia o papel de luz do pescador, mandava no cartório fazer uma declaração, voltava na Caixa, para depois poder abrir uma conta, né? Mas essa é a situação que vai se resolvendo, né? Então, acredito que agora, mais breve possível, os nossos pescadores vão acessar o seu seguro. Já estamos entrando no mês de setembro, né? É mês 8, né? Setembro, 9, né? 9. E aí já está o mês de outubro em seguida. Daqui a 30 dias já temos em outubro, libera a pesca. Esperamos que esse pescador receba o seu seguro de defesa o mais breve possível, né? Que possa pagar suas contas. E o ano que vem que não tem essa pendenga, né? Quem sabe nessa troca de governo do Estado aí, presidente da nação, quem sabe muda esse, o secretário da Pesca Nacional também, né? E que o seguro nosso possa ser analisado aqui, né, na nossa redondeza aqui, né? Seja em São José do Norte, ou Pelotas, ou, né, ou Porto Alegre. Nós temos previdência aqui com capacidade. Tem a capacidade de analisar o nosso seguro e, né, indeferir para o nosso pescador receber, sair de outro estado que nem está acontecendo, né? Então, sobre o seguro, o relato era isso aí que a gente estava trazendo e travando esse elo, né? E temos em cima esse sistema atento, né? Também quero falar para o vereador Luiz, já estourou o tempo, vereador Neginho, deu o apito, vamos respeitar o horário da outra turma para que possa fazer a sua pronto. Boa noite a todos, a todos que nos escutam, e até segunda-feira, se Deus quiser.
Questão pessoal, vereador Luiz Galteri, do PT.
Muito boa noite, comunidade que nos acompanha nessa noite de terça-feira. Boa noite, colegas vereadores, assistência aqui presente. Eu abro minha fala ao cumprimentar a todos e todas, trazendo aqui um lamento grande em relação aos retrocessos que nós vivenciamos e se consolidaram ao longo dos últimos anos no transporte público de duas naturezas. O rodoviário de São José do Norte, né, com os transportes coletivos do interior da cidade, da quinta secção da Barra, né? Barranco não tem ônibus, Passinho, Capivaras, Várzea, Inhame, Oriente, ônibus duas vezes por semana, acomodações difíceis, ônibus lotados, como relatos da semana passada, que ficou gente, sim, no Beco da Chácara, né? Pessoas vieram atulhadas no ônibus, com a maior insegurança. E, na última sexta-feira, eu recebo a ligação de um amigo que mora na quinta secção da Barra, relatando que estava em Rio Grande, cumprindo seus afazeres, seus compromissos, e se direcionou com bons minutos de antecedência para a lancha, para pegar a lancha, que daria de pegar o último ônibus para a quinta secção da Barra, onde mora. Bueno, o relato dele me deixou chocado, assim, né? Eu me dispus, ele conseguiu pegar uma carona, mas eu me dispus a sair de casa para levá-lo em casa, né, se fosse necessário, não foi o caso. Mas ele pegou uma carona após já estar passando o estaleiro BR caminhando. Porque a lancha lotada saiu antes do horário e não teve outra lancha, porque estamos sem as meias horas, né? Desde com o papo da pandemia, economia e tal, né, a empresa Transnorte não devolveu mais os horários que tínhamos, que a comunidade tinha. Continuamos tendo esse grande retrocesso que se combina, que se soma, esse grande prejuízo para os cidadãos, que usam o transporte, seja o transporte rodoviário, seja o transporte de lanchas, que nesse caso não foi só ele, algumas outras pessoas perderam a lancha, perderam não, chegaram no horário, mas não teve como entrar, porque o espaçamento de horários, as lanchas estão cada vez mais atulhadas, principalmente no horário que os trabalhadores estão soltando. E aí, em consequência, ele não conseguiu pegar o ônibus que vai para a Quinta. E aí ele estava desolado, não tinha como ir para casa. Bueno, tenho que ir de alguma maneira, né? Com sacola nas mãos, foi caminhando e conseguiu pegar uma carona lá adiante na estrada. Olha que tempos em que vivemos, em que as pessoas passam por essas circunstâncias, né? E aí se tenta justificar de muitas formas, atuação, compromisso, né? E o que a gente vê de fato são as coisas, os retrocessos acontecendo e se consolidando perante os nossos olhos. Eu lutei muito e tenho lutado, né? Inclusive utilizei o Ministério Público em duas as pautas, em ambas as pautas, né? Do transporte rodoviário e do transporte hidroviário, durante mais de uma vez. Encaminhando cobranças e alternativas e ideias tanto para a Prefeitura Municipal, para o Poder Executivo, que conduz as políticas públicas de nosso município na atualidade, que dá concessão das linhas, né, e que deve prezar pelo interesse social, pelo interesse público. Não é porque tem uma empresa privada prestando um serviço que a responsabilidade pela prestação do serviço não seja do poder público, seja do cumprimento do convênio, do contrato, da autorização, né, seja por sensibilizar-se com as pessoas que estão passando por essas situações, por essas circunstâncias. Então, eu não podia deixar de fazer esse manifesto aqui hoje, porque paira sobre nós, né, esse sentimento de desalento. Estamos desalentados com os nossos atuais governantes, pelos atuais governantes. Teremos uma reunião na quinta-feira, uma reunião chamada pelo governo, me parece que juntamente com o sindicato, Sinorte, não sei se confirma, não vi nada formal sobre, só tem assuntos, e algumas profissionais que estão me questionando se eu irei participar da reunião junto com agentes comunitários de saúde. Eu, até agora, não fui convidado a participar. E, inclusive, fiz uma fala aqui nas sessões passadas, solicitando que o governo disponibilizasse, com certa antecedência, o anteprojeto de lei, o que está sendo construído como proposta de projeto de lei, para o pagamento do piso da categoria das agentes comunitárias de saúde, de endemias, que eu tenho falado tanto aqui, que é uma lei, né, anteriormente aprovada em 2018 para o cumprimento de 2019, mas que agora foi atualizada para o cumprimento do pagamento de dois salários. O governo parece, Rio Grande, prefeito de Rio Grande, acabou de encaminhar a lei para a Câmara, não sei se já foi votado no Legislativo Rio Grandino, para o cumprimento da lei federal, com pagamento do piso salarial. Aqui em São José do Norte ainda seguimos descumprindo a lei federal, né, descumprindo o direito das categorias ao pagamento do piso. E aí tem muito assunto solto, né, em relação à retirada de outros direitos que pode estar embutido nesse projeto que ninguém conhece. Né, nem as agentes de saúde conhecem, nem nós, vereadores, conhecemos. E iremos conhecer, talvez, acho que muito mais provavelmente, quando chegar aqui na casa. E aí ele vai chegar já de forma construída, de forma protocolar, e vai caber a nós apenas a sua avaliação e proposta de alteração, caso seja interesse, né, da classe que vai ser atingida, né, para bem ou para mal, pelo projeto de lei. Porque tem se falado muito, eu não vou antecipar aqui, fazer especulações maiores do que tenho feito, mas eu quero muito participar desse processo, né, de entender como está se dando, porque eu tenho lutado desde o início do meu primeiro mandato, né, por todas as circunstâncias que envolvem os servidores do município e por essa categoria em específico bastante também. Já temos vários momentos, episódios em que conquistamos, outros a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Tem agora o Previne Brasil, né, antigo PEMAC, tem a questão de infraestrutura, que muitos agentes de saúde não têm computador, tem computador, inclusive tem computador comprado, que não chegou ainda nos setores, e tudo isso é muito frustrante, porque a gente quer ver as coisas funcionando, né, para o bem da qualidade do serviço público, que, diga-se aqui, numa área de saúde de extrema relevância para os tempos em que vivemos, né, de pandemia, de problema de outras naturezas também, porque o desemprego, a pobreza extrema, tudo isso acaba desembocando, né, de certa forma, na precarização da saúde de todas as pessoas. Eu não vou fazer uso do meu tempo integral, mas tem algumas circunstâncias que eu quero trazer aqui em relação a demandas recebidas, algumas até no dia de hoje ainda, há pouco tempo. Na Marumbi, tem moradores, cidadãos, que inclusive são zeladores, né, que dão uma grande contribuição para, para as áreas de lazer, para as áreas de bem-estar social na Vila da Marumbi, e que estão muito chateados com o governo, né, e se sentem desprestigiados, porque, de certa forma, atuam pela comunidade. Isso acontece nas comunidades, né? A gente vê nas comunidades do interior, né, nos pequenos vilarejos, e a Marumbi, assim como o Recanto dos Pescadores, onde eu moro, acontece muito, né, de os moradores zelarem pela sua rua, né, plantarem, cuidarem, ajudar na pracinha e tal. E é uma característica do governo, que eu vou falar aqui, eu vou cruzar com outros exemplos, de não, primeiro, não ouvir a comunidade quando chega para fazer determinada manutenção nas localidades. Então, me parece que chegam apenas com os olhos da gestão, né? A gestão vem, pô, identifica, pô, aqui tem que fazer isso, aqui tem que ir ali e tal, mas tem coisa que passa batido, que não é identificada. Então, dá importância de conversar na comunidade, de ouvir, de dizer, conversar, chamar as pessoas, olha, semana que vem nós estamos indo para lá, né? Vejam quais são as ruas, as valetas, né? Qual é a necessidade operacional de manutenções que precisam ser feitas e tal, porque, pô, tem uma limpeza de valeta, né, para ser feita, que foi solicitada, anunciada, ainda quando as máquinas estavam lá, não foi feita, né? E aí as pessoas se sentem chateadas, no mínimo chateadas, porque, pô, eu ajudo no bem-estar ao meu entorno o que posso. Aí chega na hora de pedir uma coisa mínima, tá funcionando, tá aí, né? Não acontece. A vereadora Vanessa, que mora lá, talvez tenha conhecimento do que eu esteja falando. Eu não gosto de mencionar, de expor as pessoas aqui, mas certamente os agentes de governo que nos acompanham, que nos ouvem agora, saibam do que se trata. Na Estrada da Várzea, a mesma coisa. Quem de nós aqui não conhece, eu já quase arranquei um para-choque naquele corte d'água que tem no meio do Pinho, lá, entre Capivaras e Várzea, né, que tem uma água que, quando chove, ela corta a estrada, né, e vai para o outro lado e deixa um buraco. Assim. Um dia estava chovendo e eu passei ali, passei batido e, bum, dei um trambolhão. Né, poderia ter sido algo grave, poderia ter me perdido. Eu fui exemplo disso. E hoje, um amigo morador da comunidade da Várzea também me disse, pô, Luiz, eu indiquei, eu pedi, isso aqui tem que fazer um bueiro. Né? E outras pessoas devem estar passando por... Quem conhece, não. Né? Porque já sabe, bom, aqui eu tenho que reduzir a velocidade. Mas tu pega um lugar com baixa visibilidade, é um problema. E aí, a necessidade de fazer manutenção, minimamente. Né? Se as máquinas passaram, né, tu tapa o corte d'água. Ou tu deixa ele aberto, né, para que outras pessoas continuem se acidentando. Tu alisa o terreno. Né? E há a demanda ali, que já, aos meus olhos, há bastante tempo, né, mas aos olhos da comunidade também, pela instalação de um bueiro. Pode ser um bueiro, porque não corre água sempre, só quando chove. Pode ser um bueiro com cano fino, um caninho de 40 ali, uma linhazinha de cano de 40, pronto. Está, né, feito um bueirinho simples, mas funcional, que vai atender à necessidade da comunidade naquele trecho. É, no Beco de Bujuru, né, ao lado do Mercado Machado, que eu trouxe aqui a demanda que acolhemos da comunidade de Bujuru, recebemos resposta e o governo alega que não tem canos e nem recurso para comprar canos, para colocar lá. Ora, mas aí a gente... né, preciso conversar aqui com a prefeita. Né, quero entender do que se trata. Porque o município de São José do Norte, né, vem batendo... é, recordes de arrecadação, inclusive sendo notícia na RBS, na RBS Notícias, ali no Clique RBS, é, como município que lidera retorno, né, de impostos. E aí a gente recebe respostas desse tipo. Né? E mais, dizendo que o vereador tem que capitanear recursos. Ora, como vereador, eu tenho feito, e muito, captação de recursos. Temos já um legado enorme de investimentos, né, de conquistas de recursos para diversas áreas, é, mas eu não sou prefeito da cidade. Né, e a gente tem que buscar compreender que não cabe ao vereador buscar recurso para colocar cano num beco de 50 metros. Eu vou no deputado pedir uma emenda para isso. Eu acho que nenhum deputado opera com emendas nesse sentido. Né? A gente opera com infraestrutura, né? Com obras, com calçamento de ruas, com investimento para a saúde, com quadras de esporte, equipamentos que a gente tem conquistado, né? Uma série de investimentos. Mas como? Como a gente vai trabalhar as coisas menores da infraestrutura? Né? Pedido de manutenção, colocação de bueiro, colocação de canos... né? E a gente recebe uma resposta dessas. Então, é um pouco frustrante, né? É, querendo construir, querendo participar do bem-estar das pessoas, né? Da melhoria da cidade, do interior, das localidades, que eu faço esses movimentos, porque eles são, na verdade, o retrato do que a gente recebe da comunidade. Né? Não se trata de política aqui, não se trata de partido, se trata do povo e do interesse público de quem nós representamos, certo? Então, uma boa noite, colegas vereadores, vereadora, e assistência, e todos e todas vocês que nos acompanharam nessa noite de hoje aqui na Rádio Cultura Rio Grandino.
Com a palavra, vereador Nedlande Amorim Loureiro.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, vereadora Vanessa, bom dia... assistência ao Arno, que hoje está ali, não pegou no sono, ao Suedi, nosso guarda, ao Carlos Magno, ao Marquinho, que está sempre conosco, ao Chacal, à Evanda. E vou começar por hoje pelas assistência social, os benefícios que tem assistência social. Auxílio natalidade, essas mães que estão tendo filhos, dando à luz, procure a Secretaria de Assistência Social, aqueles que não tiver condições, que tem um programa dentro da assistência social onde apoia essas pessoas sem condições de ter o seu enxoval, sua mamadeira para as crianças que nascem. Auxílio por morte, pessoas que não têm condições de pagar um funeral, que procure assistência social, que ali está ali para dar todo o auxílio para aquela pessoa que não tem nada e fica na hora do desespero, mas que procurem a Secretaria de Ação Social. Temos também auxílio em situação vulnerável, temporária, que é auxílio alimentação, auxílio taxa básica de água e luz, auxílio deslocamento de passagem intermunicipais e interestaduais, auxílio de documento, aquelas pessoas que não têm dinheiro para ter uma documentação, que procure a secretaria que tem esse auxílio. Auxílio de aluguel para aquelas pessoas em vulnerabilidade e auxílio gás. Então, e tantas outras coisas que tem a Secretaria de Ação Social... que os munícipes de São José do Norte, aqueles mais carentes, que procurem e lá serão bem recebidos pela secretária Alessandra, onde faz um belíssimo trabalho na frente daquela secretaria que só eu e a vereadora Vanessa soubemos disso. Então, isto é de grande importância para o nosso município. E quero dizer, nesta noite, ao vereador Luiz, que eu não sei quem é que está certo e quem está errado. O secretário me passou que nós temos linha de ônibus 3 vezes na semana, nas localidades da Várzea, que sai às 6h45 e retorna às 17h, de segunda, quarta e sexta. Documento feito pelo secretário de trânsito. Linhas de TOM, transporte do barranco. Esta, sim, é 1 vez na semana. Somente nas quartas-feiras, que sai das 7 às 17. Linha TOM, transporte barra. Temos de segunda, sábado e feriados. 5 horários, sendo eles 6 horas da manhã de lá da Barra, da Quinta a São José, 8 horas de São José Norte para Quinta, às 12 horas de São José Norte para Quinta, às 16 horas de São José Norte para Quinta e às 18, e mais um horário que ele disse que estão conversando com a empresária de ônibus, que é um pedido da vereadora Vanessa estender o horário para as 8 horas da noite. Isso é de grande importância. Então está havendo um estudo para ter esse horário às 8 horas, que foi um pedido da vereadora Vanessa, que passou aqui nesta casa. E o executivo está analisando junto com a empresária. E quem sabe a empresária, junto com o município, consiga aumentar esse horário, que é de grande importância. Dizer à nossa comunidade, porque eu acho até que o vereador Luiz se equivocou quando falou que nós, do município, a prefeita, tem autonomia na travessia aquaviária. Não tem. E a autonomia é do governo do estado. E nós marquemos uma reunião, vamos ser confirmados, e convido o vereador Luiz que faça parte da nossa comissão, que é para a gente lutar junto. E aqui, os colegas vereadores vê todas as noites, eu batendo na empresa de transporte aquaviário, que é uma vergonha. A gente sabe que na sexta-feira eu estava em Rio Grande e vi, saiu uma lancha mais cedo, porque lotou. E ela não tem a mínima consideração de botar uma lancha reserva para cumprir aqueles horários. Eu acho que ela acha que nós temos ainda na pandemia, as pessoas não estão se movimentando mais. Ela nem está aí. Então, a solução é nós irmos junto, já está sendo marcado com o governador, nós queremos com o governador, o Ronei está nos ajudando, lá o secretário, que é da Casa Civil também, e nós iremos marcar com o governador, nós queremos saber, a solução imediata é a licitação, e tem empresa que quer suprir e quer essa travessia. Ah, que vai ser mais caro, mas vai acabar os problemas, que aí sim nós vamos poder cobrar da empresa que ganhar a licitação. Se não cumprir aquilo que está dentro da licitação, aí sim. E essa travessia não é só São José do Norte. Essa travessia também cabe ao município de Rio Grande. E nós já falamos com alguns vereadores, também se comprometeram em nos acompanhar. Então, nós temos fazendo a nossa parte. E ontem eu disse aqui e continuo dizendo, vai ser a minha bandeira de agora em diante, é lutar por essa travessia. Não importa se vou conseguir ou se não vou conseguir, mas vou fazer a minha parte como vereador, as pessoas que votaram em mim e a comunidade que sofre o dia a dia com esse transporte precário, tem que se dizer assim, precário. Nós também temos que ver, temos vendo junto a Secretaria de Administração, o que, que ela está pagando para usar aquelas dependências da hidroviária, porque parece que ela tinha a obrigação de manter o material para melhoria para o usuário usar os banheiros. E é uma vergonha os banheiros da hidroviária. Então, isto sim nos preocupa também. E nós iremos atrás. E a prefeita também irá junto conosco, porque nós... a nossa vontade de resolver os problemas, não de querer que a coisa vai se deixando e ninguém vai falando, e ela cada vez botando mais dinheiro no bolso. Porque jamais isso aí dá prejuízo. Não deu prejuízo nunca. Porque foi daí que eles adquiriram tudo o que tem hoje. E nós não podemos ficar calados. Se nós ficar calados, aí a comunidade nos cobra e diz: vereador não faz nada. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte nós vamos fazer. Temos já essa agenda e a hora que for confirmada, iremos convidar os vereadores que nos acompanhem. E nós temos que ser a reunião, é com o governador, a Casa Civil, não adianta a Metroplan. Fomos lá várias vezes no ex-secretário, que eu não vou falar o nome, porque senão vou dar ibope para ele, só nos enrolou, não resolveu nada até agora, disse que ia dar uma solução e não deu a solução. A solução deu foi ela diminuir os horários e ficou por isto mesmo. Terminou a pandemia e eles que são responsáveis por essa travessia não chamaram a empresária para aumentar horários. Não sei o que há. Alguém leva algum agradinho. Eu não posso confirmar, mas tenho absoluta certeza. E nós não podemos ficar com a mão atada, porque quem sofre é a nossa comunidade. E também dizer ao vereador Luiz, eu fiquei até surpreso o vereador Luiz não ter recebido o convite para participar da reunião dia 1º. Isso não é cabível. Se o senhor não recebeu, eu amanhã estarei em contato com o governo e irei cobrar do governo por que não mandou o convite para Vossa Excelência ou para os outros vereadores que não receberam. Eu acho que nós temos todo mundo que participar. Temos que construir junto, divergindo ou concordando, mas temos que construir junto. Nós não podemos fazer de uma reunião uma batalha de política. Nós temos que fazer de uma reunião o melhor que vem para as categorias e o melhor para o município. E tenho a certeza, vereador Luiz, que amanhã o senhor irá receber o convite, se não recebeu. Porque o senhor faz parte dessa casa, o senhor é vereador desse município e eles têm que lhe fazer o convite. Embora o senhor vá ou não vá, mas tem que fazer o convite. E tenho a certeza também que nós iremos resolver amanhã. Nós não subimos do governo o PL, eu não vi, não sei se o vereador Hildo viu, o vereador Vanessa, não tem ainda um PL que foi mandado para essa casa. Vai ser resolvido durante essa reunião que teremos no dia 1º. Então, iremos tomar a providência amanhã. Se eu me esqueci, peço para a vereadora Vanessa me lembrar, o vereador Ronei, o vereador Hildo, que nós fizemos parte da base do governo e nós temos que cobrar. As coisas que o vereador Luiz falou, nós iremos também na secretaria amanhã ver o porquê que não limparam essa vala lá na Marumbi. Nós temos que dar uma resposta à comunidade e nós iremos dar a resposta à comunidade e ao vereador Luiz. Acredito que nós teremos solução. Hoje foi entregue os TIC da agricultura familiar, que eu vou deixar para o vereador Hildo falar, porque ele é mais centrado nessa área, conhece mais e vai trazer mais explicações para as pessoas que vão usar esse TIC. Então, vou deixar a cargo do vereador Hildo, porque ele sabe. É a mesma coisa que eu queria falar em pesca e não sabia falar em pesca. Quem sabe é o vereador Irandir. Mesma coisa que eu queria falar em meio ambiente e não conheço a área do meio ambiente, o vereador Luiz conhece. É ambientalista, é formado. E não adianta eu querer me meter no serviço do Roneido, no correio, porque eu não sei. Então, eu procuro ficar na minha área. A minha área que eu procurei me aprender mais e ir atrás das condições, que é a área da saúde, que eu sempre me envolvo. E graças a Deus que a Secretaria da Saúde, a área da saúde, não está, vamos dizer, 100%, mas melhorou e nós queremos melhorar mais. Queremos cobrar mais, mas vamos cobrar quando as coisas estiverem erradas. Está contratado, parece, uma nova farmacêutica, que é de São José do Norte, que é a maior alegria nossa, que é a filha de um pescador, que o vereador Irandi conhece bem, do seu Julinho Ebersol, a menina que trabalha na São João, e à tarde trabalha na farmácia municipal do município, onde nós estávamos com grande dificuldade para distribuir a medicação. E essa medicação tem que ser distribuída pelo farmacêutico. E assim a gente vai andando. Trouxe também um contato de um médico, que a gente está sempre conhecendo os médicos, e ele prontamente disse: ó, vereador, se entrar em contato comigo, eu tenho interesse de trabalhar em São José do Norte, ou fazer plantão. Dei o contato para o nosso secretário, Lucas Penteado. Parece que o Lucas já fez até o contato com ele. Até não falei com o Lucas para ver como é que ficou. E nós temos atrás de um pediatra que é cobrado aqui, e nós temos que ter um pediatra, porque nós temos um pediatra só uma vez na semana que atende ali no lado do hospital, que é o ambulatório. Tem um pediatra, mas só atende uma vez ao dia. E nós temos que ter um pediatra no hospital municipal, já estão tomando providência, que é de grande importância para o nosso município, para as pessoas que usam o hospital, as crianças que adoecem nessa temperatura, que um dia está quente, outro dia está frio. Isto aí é muito prejudicativo às crianças que sofrem mais que os adultos. Mas temos tomando as devidas providências, conversemos com o executivo, conversemos com a secretaria, temos que andar novamente no posto, nós temos a nossa comissão, vamos sair de novo, eu, vereadora Vanessa, o vereador Cristino, o vereador Linco, iremos de novo fiscalizar os postos, porque ontem aqui o vereador Irandi disse que o posto da Veneza, né, estava faltando muita coisa. E nós, como da comissão, nós iremos se reunir e iremos atrás e falar com as pessoas que coordenam esses postos de saúde, para nós cobrar de novo. Nós andemos, vimos as coisas erradas, fizemos o relatório, a vereadora Vanessa é a relatora, levemos a conhecimento do secretário, o secretário se propôs em melhorar, e melhorou em algumas coisas, mas se a gente não continuar fiscalizando, a coisa fica meia jogada às traças. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Mas, na noite de hoje, era isto só. O meu muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanham pela Rádio Rio Grandina e pelo Facebook, que na nossa audiência é muito. Tem várias pessoas da cidade de Rio Grande, da ilha e de toda a localidade do município que estão aqui acompanhando e vendo o nosso trabalho. Porque isso que é importante. E eu vou continuar dizendo, divergências políticas nós vamos ter, oposição e situação sempre vai ter, mas nós temos que pensar no bem comum da comunidade. E eu sempre digo, não adianta nós queremos fazer trabalhos individual. Nós, unidos, somos mais fortes. Nós temos 9 vereadores. Se eles 9 vereadores brigar e gritar pela mesma causa, quem vai ganhar é a comunidade de São José do Norte, é os munícipes de São José do Norte. Um abraço a todos e uma boa noite, e que Deus nos proteja. Em explicação, pessoal, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, que nos honra com a sua presença. Bom, vou começar hoje por como participei hoje do ato de entrega dos tickets ali. Uma política pública que vem para agregar na agricultura familiar, também nos pescadores e no comércio também, né, porque vai injetar uma boa quantia de dinheiro, que ainda está em fase de aprimoramento, e sabe que ainda vai aperfeiçoar e melhorar mais. Mas quero parabenizar a prefeita por essa importante política pública que vai agregar ao salário dos servidores. E o servidor, ele estando bem alimentado, com melhor salário, mas ele melhora o atendimento da comunidade, e é isso que a gente quer. Então, parabéns, prefeita, pela entrega e o começo do trabalho dos tickets de alimentação. Também quero falar que eu estive na Estrada da Praia agora de tarde para ver o andamento lá. Muito me agrada, já está bem longe. A gente espera que consiga, antes do final do ano, terminar, né? Depois da passagem de inúmeros prefeitos, que nada fizeram, né? Que só diziam que não dá, porque dizer não é fácil. É muito fácil dizer não para a comunidade, tu acaba com o problema, mas deixa a comunidade desamparada. E a prefeita mostrou que com o diálogo, né, com a abertura que ela teve no governo estadual, ela conseguiu, né, os recursos necessários, junto com a contrapartida do município, para fazer essa obra que há anos está sendo pedida, há anos. Né? Se cada um que passou, em vez de tivesse só falado não, tivesse ido buscar, nós já estaríamos com essa estrada pronta. Infelizmente, né, sempre foi prioridade a estrada da praia, mas nunca saiu do papel. E agora está aí. É uma realidade para a comunidade. Então, parabéns, prefeito. Também preciso falar, né, da reunião que nós vamos ter quinta-feira sobre o pagamento do piso dos agentes. Né? Cara, esse piso é uma lei federal, óbvio. Porém, ela impacta em outros benefícios que o pessoal recebe. Então, não adianta a gente vir aqui e querer dizer que ela tem que pagar na marra, porque é a lei. Tu tem que fazer um estudo, porque depois, lá adiante, tu pode não comportar o pagamento da folha. Tem um teto de gastos. Então, é muito fácil chegar aqui e dizer que tem que pagar, que eu quero que pague. Não, eu acho que tem que ter responsabilidade. Vai ser pago retroativo cada valor de vocês. A gente está atento aqui. Nós vamos brigar por cada centavo que você tiver direito. Tenho certeza que a prefeita não vai se omitir. Porém, não adianta eu querer ser, pegar e ser demagogo e dizer que tem que pagar porque a lei mandou. Não. Não pode ser assim. Tem que ter responsabilidade. Então, é importantíssimo, né, que seja pago, mas que seja pago, mas que tenhamos condições de manter o pagamento. Isso que é o mais importante. Então, vai ter o dia 1º de setembro essa reunião, e eu vou participar, os vereadores vão ser todos convidados, como o vereador Nadinho disse, quem não foi convidado ainda vai ser, e nós vamos procurar fazer o melhor entendimento possível para ambas as partes. E é isso que serve nossa... Nós somos legisladores para fazer essa mediação. Não adianta ser bom para um e ser ruim para outro. Então, nós temos que respeitar o teto de gastos com pagamento, por isso que ainda não foi pago para vocês ainda. Tá? Mas vai ser pago, com certeza. E também nós vamos levar a prefeita esse problema do Previne Brasil, que eu soube que não está sendo pago, é o antigo PEMAC. Nós vamos cobrar para ver qual é a adequação que ela pode fazer, né, que é uma lei. Se é lei, ela vai ter que ser cumprida. Então, só que, porém, a gente tem que dizer aqui, se tornar repetitivo, a responsabilidade, o teto de gasto tem que ser respeitado. Então, a gente está atento. Não acho que a gente não está aqui vendo o que está acontecendo. Né? A gente está estudando todos os casos e nós vamos buscar, sim, cada centavo que for direito do trabalhador, a gente vai buscar. Ninguém está aqui para tirar dinheiro de vocês. Nós estamos aqui para defender vocês. Para isso que serve o vereador. Também eu preciso falar que na passada que eu fui visitar a Estrada da Praia, eu passei pela EBR. E conseguiu ficar pior ainda aquele trecho da entrada. Então, a gente vai ter que fazer mais um trabalho. Eu já disse, pessoal, que um diz que é a responsabilidade da EBR, outro diz que é da prefeitura, mas se o pessoal que trabalha na EBR inventar e trancar tudo, em uma hora eles dão um jeito de fazer e achar o responsável. Agora, se nós ficar aqui de braço cruzado dizendo que a culpa é de um e a culpa é do outro, os buracos vão só aumentar, e vocês vão ficar com os carros de vocês, os veículos danificados. Está na hora de nós começar a pensar em mostrar o valor que tem o trabalhador. Infelizmente, com o diálogo não está dando. E eu acredito que tem que ser meio que no facão do toco. Às vezes, a gente tem que sair um pouco da risca. Senão, não vai acontecer. Então, eu estive lá e me apavorei. Está horrível mesmo. Pessoal, ontem eu falei aqui sobre o projeto do Neja. Já está na portaria da Câmara a listagem com os documentos, os números dos nossos gabinetes, para quem quiser fazer as inscrições, tiver alguma dificuldade, por favor, vem aqui, pega a lista, pega os números, entre em contato, nós vamos dar todo o suporte para você que não fez o ensino fundamental e nem o ensino médio, ter oportunidade de ter um ensino maior de qualidade para poder ter direito a pegar as vagas de trabalho. Hoje em dia, É difícil arrumar vaga de emprego. Se tu não tiver o ensino fundamental no mínimo completo, tu não vai conseguir acessar. Então, a gente está disponibilizando. Foi uma luta junto com o vereador Lincoln, uma luta para trazer o Neija para São José do Norte e com o Jorge Manzoni, né? Sempre capitaneado pela Letiele, secretária de Educação, que a gente conseguiu trazer. E estamos esperando vocês aí. A qualquer momento pode vir aí. Vai estar a lista de documentos ali e os nossos gabinetes à disposição de vocês. Também preciso falar sobre o Grêmio Estudantil, foi fundado lá no Silvério da Costa Novo. Né? É uma política de representatividade dos estudantes. Né? Foi eleito o Grêmio Estudantil novo lá, da voz aos estudantes. Eu quero dizer que políticas públicas nas escolas é o que pode mudar o futuro. A gente deixa passar muita coisa em branco. E a questão do meio ambiente deveria ser mais trabalhada nas escolas. A limpeza, a separação do lixo. E esse Grêmio Estudantil, diga-se passagem, que a minha filha faz parte, vem a sua mãe para dar voz aos estudantes. Para quê? Porque eles têm que ter opinião própria. Hoje em dia, tu não pode deixar o cara decidir por ti. É necessário, sim, que todas as pessoas se organizem. Associação de bairros. É impossível que não tenha associação de bairro nenhuma no Norte fundada. Estamos lá com o Carlos Santos remando com a nossa há 12 anos. Não tem. Vai para o interior, o pessoal se organiza aí. O pessoal do interior está se organizando já. Mas só que, para nós, vereadores, é importante, porque tu tem o acesso aos problemas dos bairros. Então, as organizações, elas são muito importantes. Então, eu quero parabenizar a direção do Silvério por ter dado todo o suporte para o pessoal fazer e fundar o Grêmio Estudantil. Parabéns aos eleitos aí. A gente espera que possa dar muitos frutos. Né? Possa dar muitos frutos, que daí saiam líderes e pessoas idôneas. Né? Então, parabéns aí à minha filha, que está vice-presidente, e ao pessoal da diretoria do Grêmio Estudantil, a voz aos estudantes. Bom, e eu preciso também falar sobre os postos, né? O vereador Nedinho falou. Eu não sei se eu vou conseguir visitar junto com vocês, mas eu já tenho um cronograma desse mês, que eu estou de férias dos Correios, e eu vou visitar os postos para ver aí. Porque eu tive muita reclamação. Ontem o vereador fez uma. Eu tive um pessoal também do Carlos Santos que me reclamou.
Permite uma parte, vereador?
Claro que sim.
O senhor está convidado a fazer parte da comissão também.
Não, sim.
Aí a gente vai combinar entre nós, que é para nós chegar, claro, de surpresa. Nós não podemos dizer o dia que nós vamos.
Não pode alertar, tá, os gansos.
Tá bom.
Obrigado, vereador presidente. Então, a gente fica preocupado, porque é no postinho lá que recebe as demandas. Tu vai lá para o pronto-socorro, o movimento é maior, muitas vezes tu sai de lá e tu não consegue ser atendido.
Permite uma parte, colega. Realmente, até nós já estivemos no posto do Carlos Santos, né, e passamos o relatório para o executivo, para a Secretaria da Saúde. E após também algum tempo, a gente começou a receber reclamações novamente. Algumas coisas não andaram, então vamos chegar lá novamente. E, como o vereador Nedilândia falou, estás convidado a estarmos juntos e de surpresa.
É, eu soube que não tem telefone e está descoberto de uma área de agente de saúde.
Já estava assim quando estivemos lá.
Isso foi uma das primeiras coisas que eu soube, né? Então a gente tem sim que cobrar. É o nosso dever, né, fiscalizar esse tipo de serviço, que é um serviço que atende ao mais carente, pessoa que não tem um convênio público, convênio particular, ele procura, né, os ISFs. Então, a gente tem que ter um serviço de qualidade. Não é favor nenhum, é obrigação do executivo prestar um serviço de qualidade em cada ISF. Não só no A, ou B ou C, não, em todos. Né? Então, a gente vai estar cobrando isso daí, né, para melhor atender o pessoal às demandas que tem. Bom, hoje seria isso aí. Eu quero mandar um abraço para o meu compadre Elcio, né, para a dona Oswaldina, da Cidade Alta, ali, a dona Delma, vó da Sabrina, da padaria, lá que sempre nos escuta, o Vacico e o Fabiano Ramos e o Fabiano da bicicleta. E a Lucimara, a gente está aqui atento, né, ao Previne Brasil, nós vamos levar essa pauta para a prefeita. E quanto ao ticket, ele vai ser aperfeiçoado e vai ser poder melhor usar os seus valores aí. Eles não expiram, né? Não se preocupa que eles não expiram. Então a gente está, sim, com um olhar atento para esses detalhes aí. Presidente, hoje era isso. Muito obrigado, viu? Fique com Deus e uma boa noite.
Em explicação, pessoal, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Mais uma vez, vereadora Vanessa, vereador Ronei, vereador Irandi, vereador Luiz, Marquinhos, o Arno, a nossa servidora aqui também, o Carlos Magno, Chacal, Portaria, quem nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Esta noite, inicialmente, eu quero iniciar comunicando à comunidade, principalmente, em especial, as agentes comunitárias, que não vou poder estar na reunião, né, mas estou buscando informações. Tive uma conversa preliminar com o presidente do sindicato, o Alexandre, né, e estarei, né, atento, mesmo não estando à reunião, estarei atento. Fui convidado pelo executivo para a reunião, até porque é uma pauta, uma demanda importante, e nós reconhecemos a valorização de categorias, né? Eu fico muito preocupado, e aqui tem pré-candidatos a prefeito e outros cargos têm pretensões, e o vereador Luiz sempre tem, não esconde ninguém, que é um pré-candidato a prefeito. A situação dos municípios, como que vai ser? Governo federal, né, através do Congresso, da presidência, eles regulam, né, fixam um piso e mandam para os municípios. Te vira lá, paga lá, prefeito, dá os teus pulos. Daí eu vejo, é merecedor, todas as categorias merecem, sim, ganhar bem e ganhar, pelo menos de acordo com aquilo que, né, que presta a comunidade. Mas eu fico preocupado em ver, né, e vem mais outra demanda aqui uns dias. Tem o piso dos professores, é o piso dos agentes comunitários e o piso dos enfermeiros, enfermeiras, né, que foi regulamentado, estabelecido pelo governo federal, que agora não sabe dizer de onde que vai pagar.
Me permite uma parte, vereador? Só que eu acho assim, ó, é gozado, o governo federal faz as leis, mas não vê as dificuldades do município e não repassam o dinheiro. É fácil tu fazer a lei lá em cima e não repassar, e deixar o pepino para o executivo aqui. Da onde? Eles tinham que fazer a lei e repassar o dinheiro para poder pagar essa gente.
É isso que eu, né, que eu estava relatando, que o problema é que, com certeza, é uma lei, tem que ser cumprida, né, e vai ser cumprida pelo executivo, os agentes comunitários. Né, e alguma das vantagens aí que está, né, e eu ainda mexia com a prefeita há poucos dias, disse, prefeito, se eu não me engano, um dos trabalhos da casa, da criação de mais leis dos agentes comunitários, foi da Vossa Excelência. E ela disse, pois é, pior é que foi mesmo. Agora, não, eu acho que não podemos retroceder, não podemos tirar. Né? Eu acho que o governo vai tirar, vai se achar um termo lá de se adequar, todo mundo vai ficar satisfeito. É assim que eu espero. Claro que eu não sei se tem alguma minuta, também não conheço, né? Mas eu acredito que, pelas informações que tem, o executivo vai criar esta minuta em conjunto com esta casa, com representações, né, e que todos saiam, né, felizes, né, nessa demanda. Né? Tem a questão do Previne Brasil, que mudou a nomenclatura, né, isso tudo envolve, né, na questão dos direitos dos servidores. E o agente comunitário, com certeza, ele tem um papel muito importante, e ele teve um papel mais importante ainda quando nós atravessamos um momento difícil, que foi a pandemia. Né, nós temos várias áreas ainda descobertas, Nós temos áreas que vai ficar totalmente descoberta, área como a do Estreito, que tinha duas agentes comunitárias, né? Uma foi nomeada a professora e a outra vai se aposentar. Eu acho que deve estar encerrando o último mês dela. Então, nós precisamos buscar alternativa de que possa ter esses profissionais nessas localidades. As localidades não podem voltar a ter um retrocesso, né, de ter área descoberta por uma importante, né, ferramenta para que nós possamos, né, ajudar a comunidade, seja, principalmente na área da saúde. Então, nós precisamos, sim, buscar nesta reunião, né, um consentimento de todos para que saiam todos, né, ganhando e que saiam também, né, uma busca de melhoria, de cobrir as áreas que ainda estão descobertas. Eu e o vereador presidente, Cristino, temos trabalho com as, todos os anos aí, né, solicitando uma cobertura na área do Passim, Capivara, Várzea, Arroio do Inhame, que são umas áreas grandes e demando também essa mão de obra, né, dos agentes comunitários. Não vou poder estar, peço desculpa aos agentes comunitários, a todos, representação, ao executivo, mas eu tenho um compromisso que já está programado há um bom tempo, não posso faltar, mas estarei atento, estou buscando informações, até para me inteirar de todo o processo, para não prejudicar esses servidores. Eu quero rapidamente aqui também falar de outro assunto, né, que hoje aconteceu a entrega dos tickets, né, e eu ainda conversava com o vereador Luiz aqui em off. Né, em 2014, eu comecei esse assunto no Conselho de Produção, né, não era ticket na época. Eu até, na época, e claro, com pouca experiência ainda, estava chegando nesta casa, né, mas eu propus um vale, né, que fosse para ser comprado do agricultor, do quadro funcionalismo, comprar do agricultor diretamente com um vale. Na época foi a proposta. E começou a andar. A proposta começou lá em 2014, aí em 2015 houve a troca de governo, mas mesmo assim no conselho a gente sempre discutia, né, trocou o governo, mas se discutia, depois acabou lá para o final de 2016, não andando. Veio para esta casa em forma já de ticket, eu acho que em 2017, 2018, por aí, começou o assunto de novo, e 2019, né, se eu não estou enganado, veio para esta casa, veio a pandemia, e o executivo retirou por causa da resolução 173, né, e voltou para esta casa neste ano, foi aprovado pelos 9 vereadores, né? E hoje foi dado um pontapé inicial. Ainda tem que se fazer adequações, vai ter que se fazer. Porque eu também não tinha esse entendimento de que o produto, vamos supor, a couve, né? Se eu vender ela em mole, aí o ticket é aceito. Se picar ela, já não é aceito. Né? O ovos de galinha não pode também ser vendido no ticket. Então, é umas coisas em que vai ter que se adequar. Eu acho que é muito fácil de se buscar o entendimento. Ah, porque o sim, não tem o sim. Olha, eu sinceramente, eu vou ser sincero aqui. O agricultor vai vender ovos para quem tem o ticket, e quem tem o ticket vai comprar ovos. Se ele não comprar na feira ali, hoje, porque estavam as autoridades, vai comprar no decorrer dos dias. Então, essas coisinhas tem que adequar, não pode ficar assim. Mas eu também não posso deixar passar. E aí, eu no início fiquei até um pouco triste, senhores vereadores, porque é uma proposição, uma ideia que eu venho trazendo desde 2014, e aí a moça lá do Semorial lá nem citou o meu nome. Poxa, aí eu fiquei triste. Chamou lá as autoridades, chamou os vereadores, o vereador Hildo, nem para chegar lá perto, não foi chamado no cerimonial. Aí a prefeita e o vereador Linco que me chamaram. Então, eu fiquei magoado, eu fiquei triste naquele momento. Eu acho que cada um é vaidoso um pouquinho. Mas só que eu fiquei triste porque...
Permite uma parte, vereadora?
Sim, sim.
Eu acho
não,
que...
Não, a vossa excelência citou meu nome.
Eu citei seu nome e ainda isso pedi para lhe chamar.
É, exatamente, também, isso aí mesmo. Vou corrigir. Não, mas o vereador, presidente exercício, citou o seu nome também. Disse que estava ali. Então, assim, não pode acontecer esse tipo de gafe, porque a gente fica entristecido, porque até tinha alguns agricultores que disseram assim... Pô, quantas vezes tu levantou isso no Conselho de Produção, agora não vão te chamar nem para sair na foto? Eu digo, não, vamos me chamar, vou fazer o quê? Vou ficar aqui com a adjuvante, porque eu acho que a gente... Eu pelo menos, eu gosto muito de respeitar a hierarquia. Se eu não fui chamado, não vou lá me apresentar. Se eu for chamado, eu vou lá me apresentar. Mas fui chamado, citado pelo presidente em exercício aqui, né, o vice-presidente que estava representando a casa, vereador Linca, senhora prefeita. Né? Mas eu acho que as pessoas, às vezes, têm que estar dentro de um contexto, têm que estar bem, né, preparado, porque, naquele momento, sinceramente, eu fiquei meio triste, até quase que fui embora, porque as pessoas ainda me cobraram. Pô, vereador, tu iniciou isso lá em 2014. Claro que não era o ticket. Eu sou bem realista. Na época, eu falava em vale, até porque nem pensei nessa questão de ticket. Mas a gente vem lutando no Conselho de Produção desde 2014, né, e hoje está aí para a comunidade, não contentou a todos, nem aos servidores e nem aos produtores, porque tem essa questão que vai ter que ser adequada, que eu já mencionei aqui, que é a questão do acesso aos produtos. E até vereador Luiz, nós já brigamos muito aqui, e na outra legislatura, o sim. Né, e eu não... Já, é o SUSAF, o SIM também, porque o ovos é derivado do, né, para a comercialização, é o SIM. Que coisa. Então, eu não sei até o que está acontecendo, eu mexi com o Rogério ainda, está demorado esse teu SIM aí. Né? Então, com certeza, é uma ferramenta pública que vai injetar um bom recurso, tanto, né, no comércio, como já foi mencionado, e principalmente para a agricultura. Porque são em torno de R$20 mil por mês. Parece pouco. Para o servidor é pouco. Porque comprou duas dúzias de ovos ali e foi embora. Foi o recurso. Ou, sei lá, dois, três pés de mole de couve, foi embora o recurso. Só que isso, no geral, no aglomerado, isso gera um bom recurso. E fico feliz em ver ali o meu conterrâneo mesmo. É o Hernani, mas eu lá nós chamamos Nanico. Eles não gostam, por causa da igreja, a igreja não gosta que chame por apelido, né, mas é o Hernani. Estava ali, meio acanhado, com a carroça cheia de legumes ali. Está aí, tu não vai te encostar aí para vender? Ah, pois é, ainda não sei como, não sei o quê. Mas vai ali, conversa com o pessoal. Pô, ali vendeu bastante, vendeu quase todos os seus produtos. Né? Isso é bom, isso é importante ver o agricultor incentivado, trazendo o produto e vendendo. Seja direto para o consumidor, né, para o servidor público, ou seja, através da cooperativa. Né?
Peço uma parte, colega.
Com
conversava ali com uma servidora, e ela, até feliz, né, porque dessa, hoje, como entregaram pela primeira vez, foi retroativo, né, era um valor de R$100. E aí ela e o marido servidor, né, aí estava ali com os tickets de R$200, conseguiu comprar algumas coisas ali, foi também atrás para comprar um peixinho, né, que ela falou que aqui na esquina aqui ela pode comprar o peixe, e estava feliz, e até ela falou que tinha um montante grande, porque juntou os dois juntos, né, que ia conseguir ir levando e juntando nos outros meses, porque pode, né, juntar. Estava bem faceiro ali com aquele com o ticket.
Obrigado pela colaboração, vereadora Vanessa. Com certeza, né? Isso é um pontapé inicial, até porque se houver no futuro mais né, agricultores, fornecedores, se possa pensar ter um valor maior. Iniciou-se isso, lá no início até fiquei meio achando que era pouco, depois um dia uma conversa com a senhora prefeita, a prefeita me explicou essa situação, talvez nós teríamos, né, a demanda, mas não teríamos, né, o produto para suprir a demanda. Então, vai se adequando, com certeza vai se organizando, né, e no final vai ser uma ferramenta pública muito importante para todos, seja funcionalismo como também para os nossos agricultores. Quero rapidamente aqui me dirigir aos agricultores, ficarem atentos, que já começou as declarações do ITR. Vai começar a partir de quarta-feira ou quinta e se estende até o final do mês, para que os agricultores fiquem atentos, para que não esqueçam de fazer a declaração de ITR e do INCRA, até o final do mês. Rapidamente, falta poucos minutos aqui, vamos ver qual é o assunto que eu vou falar. Esse aqui, da questão do seguro-defeso, o vereador Irandi já declarou algumas situações que têm acontecido e eu vou deixar para dar mais uma pincelada, vereador Irandi, a semana que vem, porque a preocupação é grande que esses seguros não vai ser só analisado em Santa Catarina. É assim como a aposentadoria. Está sendo analisada, às vezes, lá no Maranhão. E as pessoas não conhecem nem o que é agricultura, cebola, essa questão toda. Então, é muito preocupante e poderá ser analisado em municípios que nunca viram o que é uma pesca, principalmente artesanal. Então, é preocupante. Rapidamente, ontem mencionou, ficou de novo o assunto, não vai dar para terminar o assunto, mas nós teremos, vou deixar para segunda-feira, semana que vem tem as festividades de 7 de setembro, e aí é uma das minhas preocupações de cada ano vermos as bandas marciais das escolas se terminando. E eu fico muito triste em ver que algumas escolas, não vou dizer todas, algumas escolas, alguns professores, fico preocupado muito na questão ideológica, questão de gênero dentro da sala de aula e discutir esses assuntos, e não levamos nossos alunos para discutir assuntos que é importante. É juramento da bandeira, já mencionei algumas vezes aqui, é o cantar do hino nacional, municipal, estadual. Também, principalmente, a questão das bandas. Mas esse assunto, como no meu tempo encerrou, eu vou deixar para esmiuçar bem, porque tem assuntos que, se a gente levanta ele e não esmiuça bem, não esclarece bem, é interpretado mal, leva para o outro lado. Então, é um assunto que eu, com certeza, vou trazer segunda-feira de novo, porque nós estamos às vésperas das comemorações do 7 de setembro, estamos às vésperas das comemorações do 20 de setembro, das tradições, e que estão cada vez sendo mais esquecidas. Então, obrigado, senhor presidente. Segunda-feira e terça nós levantamos esses assuntos mais uma vez.
Antes de encerrar, quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo pela live da Rádio Rio Grandina e nos ouvindo pela Rádio Rio Grandina. O senhor Cláudio Elias Franco Borges, lá da Ilha da Torutama, é um privilégio o senhor estar nos assistindo e nos acompanhando. Ronei Silva, Neuza Silveira, Rosângela Costa, Rodrigo de Souza Teixeira, Lucimara Colares, Nelícia Ramos, Eliana Li e Nelícia Ramos de novo, aqui Heloísa Júnior da Silva, Adriana Duarte, Lourdes Mendonça, Lucimara Colares, de novo por nós, tá. Lucimara Colares, e Rosângela Araújo Maquimilo. E a dona Eva lá no BGV e todas as outras pessoas que não nos mandaram mensagem, mas estão nos assistindo. Prova que estão acompanhando a Câmara de Vereadores, vendo o trabalho de cada vereador aqui nesta casa e sabe que todos estão trabalhando pelas suas comunidades. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no mesmo horário regimental na semana que vem. Uma boa noite, que Deus nos dê luz, paz e muita saúde a todos nós.